Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Meu nome é Jonas Pires, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Vida. Antes de irmos para a reflexão de hoje, eu gostaria de te convidar a fazer uma visita nos nossos canais de comunicação. Visite o nosso Instagram, Missão Vida Oficial. Visite também nosso Facebook, Missão Vida 7. E te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube, pelo endereço Missão Vida Online. E não esqueça lá de apertar o sininho para você receber notificações, novidades que nós estamos preparando para você diariamente, para ajudá-lo aí a passar por esse momento tão difícil que ainda nós estamos passando. E no aplicativo Spotify, você vai encontrar vários podcasts com mensagens para a sua edificação espiritual, emocional, física e material, com temas exclusivos para esse momento, como essa mensagem de hoje. Fique por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja através destas plataformas e canais digitais. Eu estou trazendo a você uma série de ministrações falando sobre a fé inabalável. E estou conversando com homens de fé inabalável. E comigo, mais uma vez, um grande amigo. Ele é vice-presidente da igreja que pastoreio. E, acima de tudo, como disse no nosso primeiro podcast, um servo de Deus. Estou falando, mais uma vez, de José Roberto Sales, mais conhecido como Pastor Sales entre nós. Ele é diretor de TI na empresa Genvic Cards Informática Limitada, casado com a Vasti. Ele tem dois filhos, o Vitor e a Jennifer, que é casada também com o Caio. Olá, meu amigo, graça e paz.
Graça e paz, meu amigo. Prazer estar novamente nesse podcast ao seu lado, podendo falar aos que vão nos ouvir um pouquinho sobre fé nesses momentos tão difíceis pelos quais estamos passando. Estou à disposição para a gente começar esse bate-papo que será edificante para todos.
Em nome de Jesus, eu creio. Eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando os nossos podcasts e estão encontrando, não é, nessas ministrações, uma palavra de esperança, uma palavra que vem trazer ânimo nesse momento em que todas as coisas conspiram justamente para o contrário, né? Para desanimar, para tirar a expectação, a esperança de um futuro melhor. Nada melhor do que se falar sobre fé, porque é a fé que de fato nos garante um futuro promissor, abençoado. Na segunda parte aqui da nossa conversa, meu amigo, nós vamos falar um pouquinho das características dos inimigos da fé inabalável. Na primeira parte, foi maravilhoso porque nós, obviamente, à luz da palavra de Deus, chegamos à conclusão que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, ele é sem dúvida nenhuma a fonte da fé inabalável. Nós vimos isso com muita clareza, é baseado no livro de Judas, nos primeiros versos em que nós lemos. E agora, nessa segunda parte, eu gostaria de mostrar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão conosco agora, que existem muitos inimigos da fé, com um único objetivo, que é justamente tirar de nós a crença, tirar de nós a fé no Evangelho, a fé em Jesus Cristo, a fé no poder de Deus. Tem muitas coisas que conspiram para abalar a fé. Porque nós sabemos, existe pelo menos quatro tipos de fé, que não é esse o caso agora para a gente falar, mas a gente sabe que existe uma fé, que é a fé que nós precisamos nesse momento, que é a fé salvadora. A fé salvadora. E no texto de Judas, Judas vai falar a respeito que naquele momento a igreja estava sendo atacada por falsos mestres, que segundo ele, que nós vimos no verso 5 e 7, esses mestres eram falsos, eles estavam atrás de realizações, sonhos vazios, eram arrogantes. Eles eram pessoas que cometiam imoralidade sexual, se rebelavam contra as autoridades, blasfemavam muito, né, contra as potestades. Eram homens mesmo, né, que parece que um tipo de pessoa como essa não existiria, vamos dizer assim, dentro de uma igreja, vivendo entre cristãos. Mas Judas está dizendo aqui que eles estavam infiltrados na igreja, né? Estavam infiltrados. Então eu vou ler esses versos aqui que vai ser base da nossa conversa, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as características, então, destes homens. Eu vou ler a partir do verso 10, e depois a gente fala um pouquinho sobre eles. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. E também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10 mil de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios entre eles por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, os queixosos que andam segundo os seus desejos carnais, cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes o que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns tende compaixão, de alguns tende compaixão com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria, a único Deus, sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, e agora e sempre. Amém. Bom, queridão, quando a gente olha aqui, especialmente para o verso de número 13, a gente já consegue ver aqui uma primeira característica desses falsos profetas que querem, sem dúvida nenhuma, eles são inimigos da fé, né? Especialmente da fé, que ela é inabalável. Então, o fato de eu ter fé inabalável não significa dizer que eu vou permanecer com ela se eu não a protegê-la. A nossa fé precisa ser protegida de acordo com o que a gente vê aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora, um pouquinho não, fique à vontade, porque nós temos aí, né, 40 minutos, eu quero assim que os nossos ouvintes assim fiquem completamente esclarecidos a despeito desses falsos mestres que atuavam naquela época, né, nós sabemos aí, 60 depois de Cristo, e também, né, vamos fazer aí um paralelo aí e ver esses homens ou ver essas características em homens que possam estar infiltrados até mesmo na nossa igreja. Nós, como pastores, temos a obrigação de defender o nosso rebanho e também aqueles que estão agora nos ouvindo. Não é? Porque até mesmo aqueles que não tiveram ainda uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo e nem aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é importante que ouça isso, porque é importante que eles ouçam que a fé é uma coisa importantíssima. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E é bom que eles tenham conhecimento que existem inimigos dessa fé, para que eles não acreditem no poder de Deus. O que, que você me diz sobre essa característica, essa primeira característica, parte A, do verso, o verso 13, né? Ondas impetuosas do mar que espumam a sua própria vergonha.
Esse texto tem um ditado histórico que diz que a história não muda. Quem muda são seus protagonistas. Então, quando nós falamos no primeiro podcast sobre Judas escrever isso no ano 60 da Era Cristã, e nós comentamos que esse texto era tão atual, tão próximo da nossa realidade dos dias atuais, que chega a ser até assustador. E percebe que vem uma construção lá de trás, falando de homens como Caim, homens como Balaão, homens como Coré, pessoas que viveram antes de Cristo e que de alguma maneira manipularam, levaram, formaram opinião negativa e errada sobre as coisas de Deus. Quando olhamos para Coré, o nome dele é citado porque, por mais que levou ao seu lado Datã e Abirão, Coré era o fomentador da rebelião. Coré era o homem que manipulava as pessoas através do seu discurso. E esses discursos que nós estamos, infelizmente, acompanhando em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, tem o mesmo teor para tentar destruir, tentar abalar a fé, e vem como ondas fortes, assustando com seus próprios atos vergonhosos. Então, fazem muito barulho, assustam muito, e infelizmente, para alguns que olham e percebem isso, ficam intimidados e acabam se rendendo a esses pseudolíderes do século XXI, que entra dentro dos lares através da mídia, através desses canais digitais excelentes para a propagação do evangelho, mas excelentes também para aqueles que vêm com atos vergonhosos, como ondas fortes, destruindo, querendo abalar a fé. E nós sempre falamos, a fé vem pelo ouvir. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que eu ouço, o que eu estou ouvindo, de quem eu estou ouvindo, porque essas ondas bravias, infelizmente, estão fazendo um estrago dentro do meio evangélico e levando muitos, infelizmente, a ser também uma estrela errante e sendo direcionado para as trevas.
É isso mesmo. E eu queria que você, meu irmão que está nos ouvindo agora, né, ficasse bastante atento, porque eu corroboro com as palavras do pastor, mas quando a Bíblia fala, né, que eles, esses falsos mestres, eles são como ondas impetuosas, né, são ondas bravias do mar. Eu sei, eu já estive em diversas vezes no litoral. Pastor Zé Roberto Salles já teve muitas vezes em muitos lugares muito bonitos. E eu já tive sentado, ele certamente já teve sentado, você também já deve ter estado sentado numa espreguiçadeira, né, numa praia, observando as ondas. Né? Quer dizer, é coisa linda de se ver determinados lugares que nós estamos. Né? E se você vai fazendo essa comparação, né, o pastor falou de uma coisa que tem ondas que, se você ficar observando, tem mares que, se você ficar observando, elas são impressionantes. Especialmente aquelas ondas que os surfistas, eles participam lá dos torneios de surf, são ondas assim que impressionam. É um espetáculo, a onda é um espetáculo, né? Fazem mesmo um grande espetáculo no mar. Agora, pastor, não é exatamente isso que a gente está vendo hoje em cima de muitos altares? Um espetáculo, um espetáculo. É um homem que sobe em cima do púlpito e faz um verdadeiro espetáculo, não é verdade?
Percebemos muito isso, infelizmente. Esse exemplo que você fez, o paralelo, estar na praia contemplando, eu gosto muito, não sei surfar, mas admiro os surfistas. Quando tem um campeonato mundial, eu vejo Gabriel Medina surfando aquelas ondas, principalmente as do Havaí, e realmente é de encher os olhos. Então tem pessoas, infelizmente, subindo ao púlpito e nesse show enchendo os olhos de muitas pessoas que ficam seduzidas, ficam hipnotizadas por esses pseudos homens e deus que sobem, fazem aquele espetáculo, mas no final quebram na praia e não levam absolutamente a lugar algum.
Pura verdade. E aí, meu amigo, você que está ouvindo a gente aqui, já que a gente está traçando um paralelo, para você entender bem, para ficar bem claro para você, eu lhe faço uma pergunta. Se a sua vida fosse uma praia, o que você gostaria que o mar, o que você gostaria que as ondas do mar despejasse na sua praia? O que você gostaria que as ondas do mar despejasse na sua praia? Porque é exatamente isso aqui que nós estamos enxergando juntos aqui, nesse texto aqui. Ondas, homens que são como ondas bravias. O pastor José Roberto está comigo, caminhando comigo, cuidando do rebanho do Senhor. E ele sabe, né, nós temos a plena consciência do cuidado que nós temos que ter com o nosso altar. Nós prezamos para não colocar qualquer pessoa em cima do nosso altar, para despejar sobre a nossa praia, que é a igreja, qualquer coisa. Porque você sabe muito bem, tem praias por aí que onda está trazendo cadáver, onda está trazendo lixo, onda está trazendo coisas horríveis. Eu já fui, por exemplo, pastor Zé Roberto, já deve ter ido. Eu já fui em praia, por exemplo, que quando você levanta pela manhã, a areia está branquinha, está tudo certinho. Mas tem lugar que quando você desperta para manhã e vai para a praia, meu Deus do céu, é só sujeira. Não é assim, pastor?
Exatamente isso. Fui feliz na comparação. E as ondas que trazem essa sujeira, como se o mar, permita a minha palavra, vomitasse toda a sujeira que está dentro dele para a praia, dizendo: não quero isso, não quero isso, trazendo essa paisagem de desconforto, de tristeza, porque essas ondas trouxeram os atos vergonhosos dela para a praia.
Verdade. E daí, sabe o que acontece, pastor? Com muitos pastores, porque tem pastores também nos ouvindo, sabe o que acontece com muitos deles? E eu dou graças a Deus, porque nós estamos caminhando aí há mais de 20 anos, já cuidando de uma igreja, e graças a Deus, nós não precisamos, depois que passaram alguns homens pelo nosso altar, nós não precisamos depois sair catando o lixo que eles pudessem jogar sobre a nossa igreja. Nós não precisamos disso, porque nós tomamos esse cuidado para que os mestres, os profetas, e sobe no nosso altar, jogue na nossa praia coisas que sejam edificantes, coisas que sejam abençoadoras. Jogue na vida dos nossos irmãos coisas que motivem eles a uma vida de santidade, a uma vida, não é, que agrade a Deus. Agradem a Deus. E o pior de tudo isso, e que muitos pastores certamente observam, né, e enxergam, é que assim, eles são iguaizinhos mesmo. A onda vem, joga para fora o que tem que jogar e se recolhe. Aí você não vê mais. É exatamente assim. Eles vêm, deixam a marca, deixam a sujeira no coração de muitas pessoas, né, e saem aí desse mar. Para mim, o mar é onde eles estão produzindo essas ondas, é o próprio mundo. O que eles estão jogando dentro das igrejas são ensinos mundanos. Isso é a pior sujeira que pode se jogar dentro de uma igreja, no seio de uma igreja, não é? Aí jogam, né, pastor? E daí tem pastor aí que fica sofrendo, às vezes até anos, para limpar a sujeira, para tirar, né, aquele ensino, aquela coisa horrível que foi deixada, não é?
Por isso que pesa sobre nós, meu amigo, uma responsabilidade enorme de, ou seja, para quem nós delegamos a autoridade, o poder, a possibilidade de ministrar os nossos altares. Então, a parábola do joio e do trigo, eu sempre falo que é algo que fala muito ao meu coração, que Jesus falou que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então nós estamos lá semeando a boa semente. 20 anos semeando a boa semente. Mas Jesus vai dizer algo importante, que ele fala: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então a onda do mar é assim, ela vem, semeia o joio, a tranqueira, o erro, a abominação, a nojeira, essas coisas mundanas, e se retira. Depois aqueles que ficam têm que trabalhar arduamente para tentar resgatar, retirar aquilo que infelizmente foi semeado. Então nós, como responsáveis pelo reino de Deus, nós jamais podemos se encaixar nesses tais que dormem e permitem que o inimigo entre e semeie o joio no meio do nosso trigo.
Perfeito. É isso mesmo. E eu quero aqui deixar para você que está aí nos ouvindo, qual é o destino desses homens. E quem sabe, você que está me ouvindo aqui, pode ser um deles. Quem sabe? Porque, pelo que Paulo descreve em Filipenses, lá no capítulo 3, verso 19, Paulo diz que o destino deles é a perdição. O seu Deus, e ele está colocando ainda com letra minúscula, é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha, pastor, quando eu olho para um versículo como esse aqui, o seu Deus é o estômago, eu sei, todo mundo sabe, nós estamos aqui para proferir a verdade. Mas, geralmente, esses homens que despejam essas coisas horríveis de cima de muitos altares, eles são muito caros para as igrejas. Eles demonstram comer caviar, né, pastor?
Exatamente. São caros em dois aspectos. Caro no aspecto financeiro, para fomentar a sede desses homens, a sede pelas coisas efêmeras dessa vida, e também são caros e pesarosos naquilo que nós vamos ter que reestruturar espiritualmente pelo estrago que deixaram na igreja, infelizmente.
É verdade. Mas você, meu amigo, que está me ouvindo aqui, você não precisa ser refém e nem precisa se dar a estar como uma praia diante de pessoas como essa. Faça, você tem discernimento, Se você percebe, pastor José Roberto, no primeiro podcast, falou dos nossos irmãos berianos. Analisa. Não ouça de qualquer jeito que está saindo de cima do povo. Se você perceber que o seu pastor está se desviando da verdade, questione o seu pastor. Chega próximo dele. Pastor, o que é isso? Explica melhor. Porque existem pastores também que podem estar em cima dos altares nessa mesma condição. Pedro, quando escreveu a segunda epístola, ele disse que esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas é que está reservada para esses homens. Bom, eu acredito que você, meu irmão, que está me ouvindo aí, deve estar satisfeito, né, por conta dessa explicação que nós demos para você, né, falando de homens que são falsos profetas que vêm como ondas impetuosas. Mas, no versículo 13, ainda a parte B do verso, Judas diz que eles são estrelas errantes para quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Estrelas errantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor? O que que o pastor entende aí quando se fala de estrelas errantes? Vamos fazer um paralelo. Um homem que está usando a Bíblia, um homem que está falando de teologia, mas que é uma estrela errante.
Porque quando nós olhamos no chão, no foco para um céu bonito, principalmente no interior de São Paulo, na capital de São Paulo nós não temos mais esse privilégio. Nós contemplamos as estrelas e todas brilham, todas são admiráveis, mas quando ele fala estrela errante, é aquela que está brilhando ao lado da outra, mas por algum motivo, em algum momento, as palavras dessa estrela errante tá te levando para a destruição, tá querendo minar tua fé, querendo colocar um outro evangelho, uma outra verdade sobre nossas vidas, nossos corações. E não existe outra verdade, Jesus Cristo é a única verdade quanto à salvação. E essas estrelas que brilham, despertam em nós o interesse, são estrelas bonitas, são estrelas que estão cursando um céu também bonito, mas ele está dizendo que essas estrelas estão reservadas para o inferno, reservadas para as mais densas trevas. Então, se eu fixar os meus olhos nessas estrelas errantes, pode ter certeza que a minha fé será minada e o meu destino final será as densas trevas.
Verdade. E assim, né, quando a gente pensa numa estrela errante, a estrela errante, aparentemente, para os cientistas, é o que eles chamam de meteorito, né? Meteorito é um fragmento, né, de um meteoroide que atravessa a atmosfera terrestre, né? Você já deve ter visto muito disso, né, meu amigo? Eu já vi muito disso, né? Quando eu era pequeno, eu estava, naquela época, tinha muita pouca luz onde a gente morava no Jaraguá. Daí quando a gente saía da igreja, que era para casa, eu era pequeno, segurando na mão do meu pai muito forte, por conta de era uma escuridão tremenda. E de repente, a gente ficava olhando para o céu, e como você estava dizendo, né, salpicado de estrelas. E daí olhava para o céu, o papai falava, olha, observa, olha lá. Você via, né? Era aqueles riscos, né? Aquelas estrelas. E a gente até perguntava para o papai, mas onde que ela cai? Onde que ela vai? Para onde que ela vai? Né? Hoje ainda se vê muito disso, né? E olhando para isso, né? Já que é um fragmento que atravessa a atmosfera, quer dizer, ele aparece subitamente, um espetacular brilho de luz e se projeta de um canto para o outro no céu. Esse Judas está falando é justamente desse tipo de gente, né? É assim, o sujeito vem com um brilho, né, pastor?
Seduz.
E brilha.
Seduz, chama atenção, te leva para alguns momentos, daqui a pouco, ué, cadê? Onde ele está? Mas já deixou o joio no meio do teu coração.
Pastor, e o que é muito interessante nisso tudo, eu quero falar com muito respeito a todas as pessoas que me ouvem aqui, e obviamente nós nunca vamos generalizar, né, porque a gente sabe que tem homens sérios, mas tem uns destes aí que até o terno deles, né, pastor, brilha muito, o sapato brilha demais. É uma coisa assim tremenda, viu? E eles vêm, aparecem assim subitamente, vem, passa por aqui, passa por ali, e do nada eles somem, desaparecem. É uma coisa tremenda, não é? Na Bíblia, tem uma Bíblia, né? Uma Bíblia muito boa, que é a Bíblia do King James, e ele diz assim aqui: alguns estudiosos defendem que Judas foi influenciado por 1 Enoque 18, 13, 16. Isso é um livro apócrifo. Nesta passagem, a rebelião dos seres celestiais fez com que os planetas ficassem vagando. Também é possível que Judas tivesse em mente os anjos que caíram no passado, que ele cita no verso 6. E às vezes os anjos caídos do céu são retratados, às vezes os anjos caídos do céu são retratados como estrelas cadentes. Isaías 14, verso 12 a 15, Apocalipse 9, 1. Como os anjos desobedientes destinados para o castigo eterno, aí ele diz assim: os hereges estavam caminhando para a eterna escuridão. E é isso mesmo, né? É isso aí, caminhando para a eterna escuridão, não é? Por isso o cuidado. Agora, pastor, pesa sobre pastores, né, sérios, uma responsabilidade muito grande do discernimento, né, pastor? Do discernimento.
Isso é muito importante, meu amigo, porque sobre nosso altar, aquele a que nós delegamos a oportunidade, é uma responsabilidade muito grande. Porque nós não podemos, e os pastores que nos ouvem, líderes que nos ouvem nesse momento, não podemos de maneira alguma permitir que alguém venha semear o joio no meio do trigo, no meio daquilo que vai ser colhido no arrebatamento da igreja. Então, a responsabilidade é muito grande, porque Deus nos chamou para estarmos conduzindo um povo a passos verdejantes, mananciais de águas tranquilas, e nesse caminho, nesse desenvolvimento, nessa caminhada, nós vamos sempre nos deparar com os tais, as chamadas estrelas errantes, e nós não podemos que eles influenciem o nosso povo ou o povo que está sob nossa responsabilidade.
Pura verdade. Amigo, agora para nós encerrar, nós estamos aí há 7 minutos, é papo bom, né? Conversa boa, falar da palavra de Deus com seriedade, é assim mesmo, né?
Passa muito rápido. É bom demais.
Então eu quero encerrar, é bom demais, eu quero encerrar falando sobre a terceira e última característica, então, dos inimigos da fé inabalável. Está no verso 12, né? A parte B do verso: eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, e frutíferas duas vezes mortas, desarraigadas. Quer dizer, aqui tem uma coisa tremenda, né, pastor? O que o senhor poderia falar um pouquinho com a gente a respeito desse tipo de pessoa? Nuvem sem água.
Judas usa essa metáfora, essa figura de linguagem extremamente pertinente, tanto na época dele como nos dias atuais. Quando nós olhamos uma nuvem, o desejo ardente que ela goteje, que ela lance sobre a terra, sobre a plantação, sobre a terra em si, a água, o orvalho, para que a vida continue sendo reproduzida, que a vida continue na sua sequência de existência. Então, nós olhamos para essas pessoas, não é? As nossas estrelas errantes agora são nuvens sem águas. Desejamos que possa oferecer algo importante que nos nutra, que traga vida, que traga alimento, mas não vão trazer absolutamente nada. vão passar de um lado para outro, nós vamos desejar que elas nos alimentem, mas são nuvens sem água, sem produzir absolutamente nada no quesito vida.
Pura verdade. Bom, agora nesses dias aí, né, a gente está... Eu tenho, assim, tido um hábito de tomar quase que diariamente o meu sol de
vitamina D.
E a vitamina D. E daí eu subo aqui no terraço que tem aqui em casa, daí eu olho, e nessa época aqui, né, temos muitas nuvens sem água, muitas. Né? E elas são bonitas demais. Geralmente essas nuvens sem águas aí, é aquela que as crianças ficam dizendo, ela parece com aquilo, ela parece com um carneirinho, porque elas são bonitas, bonitas, elas são, sabe, elas são poderosas, né? Elas são assim, aquelas nuvens assim que a gente que já andou várias vezes também de avião, e aquelas que a gente tem vontade às vezes de pular, né? Parece um colchão, parece uma coisa assim, né? A gente ficava com muita vontade, às vezes, de comer algodão doce quando era pequeno, por causa das nuvens que a gente via, né? Agora, ela pode ser bonita, e ela é bonita. Ela pode estar cruzando aí, né, o horizonte. Mas se ela não produz o necessário, que é, como o senhor disse, a chuva. E, pastor, nós estamos convivendo com pessoas hoje, com vidas hoje, que a vida tá um sertão. Tá um sertão. A vida da pessoa tá um sertão. Tá seca. É uma vida que não produz nada. A gente tem muitas pessoas que não estão produzindo muitas vezes nada. Não frutificam. Não produzem sombra para ninguém. E daí a gente vai ver a razão, o porquê disso. É porque, certamente, eles têm nuvem, né? Mas não tem a água. Eles têm um homem lá em cima do púlpito, mas não tem a água para a vida deles, para que eles possam frutificar, para que eles possam dar aquilo que o Senhor tanto espera de cada um deles. Não tem, não recebe nada lá de cima. Não recebe nada. Mas é uma coisa... tremenda. Eu espero que você, meu amigo, você, se você está dentro de uma igreja, está morrendo na sua sequidão, isso pode estar te dando para você um diagnóstico. Alguma coisa está acontecendo, não está saindo água da onde tem que sair água, que é muito importante. Pastor, sem palavras, que coisa maravilhosa poder ter essa fala aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade para falar mais vezes, e espero que todos os nossos ouvintes tenham, né, gostado muito dessa fala, e não somente gostado, mas que você proteja a sua fé, para que ela seja inabalável, destes homens que se apresentam como ondas impetuosas, como estrelas errantes e como nuvens sem água. Que Deus proteja a sua fé. Para isso, pastor, eu agradeço muito a sua participação. Você sabe, né, amigo? O quanto que eu te amo, você, sua família. Agradeço demais você estar comigo aqui. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser muito edificadas através desse podcast. Queria agora pedir para que você fizesse mais uma oração, pedindo a proteção de Deus sobre os nossos ouvintes, desses tipos de pessoas, de homens que dizem ser cristãos, né? Vamos pedir, né, que essas pessoas que nos ouvem sejam regidas mesmo pelo Espírito Santo, não somente por aquilo que sente, que mantenha os pés delas no chão, né, mas que a cabeça fique lá no trono. Que batalha pelo Evangelho de Jesus Cristo que produz em nós a fé. Deus te abençoe, pastorzão. Deixo com você as últimas palavras.
Obrigado, meu amigo. A recíproca é verdadeira. Estamos caminhando há muito tempo juntos e é um prazer poder compartilhar a nossa fé nesse momento difícil e abençoar aqueles que serão alcançados por esse podcast. Vamos orar. Pai, é no nome do teu filho amado Jesus Cristo que novamente eu chego na tua presença, Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, e quero agora interceder por um povo que vai ouvir esse podcast, Pai, que nós falamos um pouco sobre aquilo, Pai, que Judas comentou há muito tempo atrás, mas que é tão pertinente aos nossos dias atuais. Pai, eu te peço, Senhor, que o teu nome seja glorificado, exaltado, Pai, para que vidas que estão sendo, de alguma maneira, Pai, minadas na sua fé, vidas que estão sendo, Pai, fomentadas pelo desespero, pela angústia, Pai, possam entender, Papai, que as nuvens que têm que pairar sobre a vida deles são nuvens repletas de água, Pai, para gerar vidas, que não sejam estrelas errantes, sem rumo, mas estrelas, Pai, que possam conduzir os teus filhos, Pai, à tua presença. Os momentos são difíceis e eu quero orar pelos teus filhos que estão me ouvindo nesse momento, Pai. Dê discernimento para que eles não percam a fé, para que eles não percam, Pai, a caminhada, para que eles continuem na tua presença, Pai. E quero pedir que o Senhor coloque as mãos sobre esses que tomam os nossos altares, os altares, Pai, da tua igreja, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, e não tem compromisso, Pai, com a tua palavra, Pai,
Jesus.
Que eles sejam repreendidos, porque estão levando, Pai, pessoas para a destruição, e não foi para isso que nós somos chamados, Pai. A posição pela qual o Senhor nos colocou foi para levar os teus filhos à tua presença, Pai, diante de ti, em santidade, até o momento do arrebatamento, Pai. Eu quero abençoar a todos que estão me ouvindo neste momento, e faço isso no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, amém. Deus abençoe você, meu querido ouvinte. Esteja aí, né, no Spotify, e você vai estar com outros podcasts semelhantes a esse aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.